Pai, nós te agradecemos por estar na tua casa e na tua presença. Te agradecemos, ó Pai, porque o teu Espírito nos trouxe até aqui e o Senhor escolheu esse dia para que pudéssemos estar aqui na sua mesa diante de ti para celebrar a sua vida, a sua ressurreição. E nessa noite também, Senhor, ouvir da tua palavra e sermos direcionados por ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma nossas vidas nessa noite. Toca os nossos ouvidos, ó Pai, para que venhamos ouvir aquilo que provém de ti, aquilo que é teu, aquilo que nos faz firmar os nossos pés, aquilo que firma os nossos pés, aquilo que nos mostra algo que talvez nós não estejamos enxergando. Abre os nossos olhos espirituais, Espírito Santo. Toca os nossos corações nessa noite em nome de Jesus. Livra-nos de toda inquietação, livra-nos de toda distração, que nós estejamos agora nesse momento e nessa hora realmente reservando esse momento para ti e para ouvir de ti. Por isso fala conosco, nós somos dependentes da tua voz, dependentes da sua palavra. Em nome de Cristo Jesus, usa minha vida também pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, e que eu seja um instrumento na vida dos meus irmãos nessa noite, que sejamos abençoados, ó Pai, de uma maneira sacudida, recalcada e transbordante pela tua presença e pela tua palavra. É dessa forma que nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você quiser colocar o seu celular aí no modo avião, você não será distraído pelas mensagens ou pelas notificações. Se você puder evitar ir ao banheiro durante esses 45 minutos, 50, que nós vamos passar aqui lendo a palavra, seria bem interessante também, porque você não perderia nada daquilo que Deus irá falar conosco hoje nessa noite. Abre a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 16, verso de número 9. Deuteronômio 16, 9. A palavra de Deus diz assim: 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-se-á, alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho e a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da sua cidade, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que está no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali habitar o seu nome, para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que fostes servo no Egito, e guardarás a estes estatutos e os cumprirás até aí. Amados, aqui a Bíblia está dizendo a respeito de uma festa que, como eu disse no começo do culto, está sendo celebrada agora em Israel, que é a festa do Pentecostes, ou muito conhecida no hebraico como festa do Shavuot. Shavuot ou Pentecostes é a mesma coisa, e nós vamos decorrer e entender o porquê. Alguma dessas festas existem vários nomes, na verdade. Aqui nós vemos a Bíblia falando a respeito da festa das semanas, que é a mesma coisa que Shavuot ou que festa do Pentecostes. Festas das semanas é porque essa festa durava cerca de 7 semanas, ou seja, 49 dias, que ali o povo celebrava essa festa e que o povo tinha como memorial essa festa. Existem 3 festas que foram lembradas até mesmo e celebradas pelo próprio Senhor Jesus, que foram 3 festas que a Bíblia chama de festas perpétuas, que deveriam ser lembradas, que são a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa do Tabernáculos. Cada uma dessas festas tem um significado, um símbolo profético, e nós sabemos que a Páscoa se tornou a festa mais importante para nossas vidas, para nós que somos cristãos, porque a festa da Páscoa trata-se a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Quem está comigo, diga amém. A festa das semanas, como era conhecido, ou Shavuot, ou Pentecostes, ela era feita numa festa de colheita de grãos, no início de uma colheita de grãos, que havia nesses grãos trigo e também cevada. A festa do Shavuot, Pentecostes ou Semanas ficou conhecida como festa do Pentecostes logo num período grego, onde eles intitularam essa festa como festa ali do Pentecostes. Esse nome foi usado porque a palavra Pentecostes é uma palavra grega de penta, que significa 5 ou 50. Então a festa do Pentecostes era comemorada 50 dias após a festa da Páscoa. Por isso é chamado de Pentecostes, penta, 50 ou 5. Lembrando que penta simboliza 5 e Pentecostes é o retrato ali da palavra 50. Então Pentecostes é uma palavra que foi ali colocada a respeito ali pelos gregos, falando a respeito da comemoração 50 dias após a festa da Páscoa. Então exatamente 50 dias depois da Páscoa é comemorado o Pentecostes, que está sendo celebrado exatamente lá em Israel nesse final de semana. A Bíblia também vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 16, o mesmo capítulo 16, versos 16 e 17, os dois versículos vão dizer assim, ó, eu vou ler aqui na minha versão, que é a versão NVT para hoje. Está escrito assim: a cada ano todos os homens de Israel devem celebrar essas três festas: as festas dos pães sem fermento, que é as festas dos pães ázimos ou a Páscoa; a festa da colheita, né, ou festas das semanas ou Pentecostes; e a festa das cabanas, que também pode ser a festa dos tabernáculos. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor seu Deus no lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Até aí. Então, na festa da Páscoa, era uma festa comemorada de uma forma mais familiar. A festa da Páscoa era um cordeiro pascal que era ali morto, né, um primeiro cordeiro, um cordeiro sem defeito, era morto, e ali depois que eles celebrassem ali aquela festa, você lembra daquela história de Moisés, quando o anjo da morte ia passar pela terra de Israel, ou melhor, quando ia passar, quando eles ainda estavam cativeiros no Egito, Deus disse para Moisés que eles matassem o cordeiro e ali derramassem do sangue do cordeiro e passasse o sangue nos umbrais da porta, porque quando passasse ali a última praga, o anjo da morte, o anjo não entraria nas casas que tivessem a marca do cordeiro. Quem lembra disso, diga amém. Então ali naquele momento eles celebram a Páscoa, né, de uma maneira rápida. Páscoa vem do original hebraico, significa Pessah, que é passagem. Eles estavam de passagem ali, foi rapidamente comemorada a Páscoa, porque logo eles já tinham que ir embora do Egito, porque depois da última praga foi onde Faraó liberou eles para irem embora. Então na Páscoa, que era uma festa celebrada entre família, um cordeiro era morto e a família comia daquele cordeiro. Já a festa do Pentecostes era uma festa completamente diferente da festa da Páscoa. A festa do Pentecostes era uma festa congregacional. A festa do Pentecostes era uma festa ali para a comunidade, para toda a galera, para todo o povo. Não só o povo judaico, mas todo o povo, como nós lemos aqui na palavra. Diz assim no verso de número 11 do mesmo 16, Deuteronômio 16, diz assim: alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro da cidade, e o estrangeiro e o órfão, a viúva que estão no meio de ti, diz o Senhor. Ou seja, todo mundo participava dessa festa, até o estrangeiro, o órfão, a viúva, o servo, a serva, era uma festa comunitária. Então, essa festa, como era uma colheita de grãos, né? Eles entregavam ali os grãos ao Senhor, os seus melhores grãos, os melhores frutos da terra, eles entregavam ao Senhor. Os melhores grãos ali, na verdade, que saíam do trigo, da cevada, eles entregavam ao Senhor. Já na festa dos tabernáculos ou na festa das cabanas, eles ali entregavam uvas, tâmaras e figos, porque era uma temporada ali de frutas. Ele está comigo? Diga amém. E o interessante de nós lembrarmos aqui de todas essas festas é que, embora cada uma tenha um significado natural e profético, aqui nós vemos, amados, que as três festas remetiam-se ao passado também. As três festas faziam o povo de Israel pensar de onde eles saíram. Então, dentro das três festas, havia ali a necessidade de eles lembrarem de onde eles saíram. Por isso que a festa da Páscoa era celebrada com um cordeiro junto com ervas amargas. Então eles comiam um cordeiro e também ervas amargas para lembrar do gosto da escravidão do Egito. As ervas amargas tinham sentido deles lembrarem de onde eles saíram. A festa do Pentecostes, eles comemoravam ali de maneira comunitária, e eles lembravam também de como Deus foi bom com a vida deles e proveu tudo sobre a vida deles. Porque a festa do Pentecostes, eles não podiam, por exemplo, se tivesse um cacho de uva sobrando da colheita, eles não podiam tirar do pé. Se caísse um espiga de milho no chão, não era para ser retirada, porque era para o estrangeiro. Olha o cuidado de Deus, era para o estrangeiro, ou para o órfão, ou para uma viúva que não tinha o que comer, para eles pegarem ali daquela sobra e se alimentarem. Quem se lembra da história de Ruth? Ruth se alimentou das espigas que estavam no chão no campo de Boaz. Então eles faziam isso com os estrangeiros, e Ruth era uma moabita, era uma estrangeira. Então olha o cuidado de Deus até mesmo com o povo estrangeiro. Então a festa não era apenas para ser celebrada entre o povo judeu, mas para que também eles se lembrassem da misericórdia de Deus, de tudo que Deus havia feito por eles, e como Deus era bom até mesmo com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro, com o servo e com a serva. Já a festa dos tabernáculos, que eles ali entregavam uvas, tâmaras e figos, eles lembravam também do tempo das cabanas. Por isso que a festa do tabernáculos pode ser chamada de festa das cabanas, ou no original a festa do Sucote, que eles habitavam em tendas. Eles tinham as tendas abertas, que era feito ali de folhas, e eles enxergavam ali as estrelas do céu. E até o dia de hoje eles celebram essa festa das cabanas, dormindo na garagem das suas casas, indo para um campo para dormir em cabanas, para se lembrarem do tempo da peregrinação no deserto, que eles viviam em tendas, durante 40 anos morando em tendas. Quem está comigo, diga amém. Só que, embora todas essas festas, como eu disse, cada um tem um significado natural e profético, elas têm um significado a respeito de que eles precisavam ser homens e mulheres que se lembrassem de onde saíram, e homens e mulheres que também fossem generosos. Então, quando nós falamos de Pentecostes, nós que somos pentecostais, nós que somos tocados pelo fogo da chama do Espírito Santo, imediatamente nós vinculamos Pentecostes com Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Só que Atos capítulo 2 não é apenas isso, e o Pentecostes não é apenas a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Então nós devemos entender o porquê do Pentecostes e porquê que o Espírito Santo desceu sobre o povo em Pentecostes. Porquê que Deus escolheu exatamente essa data, e se cumprindo o dia de Pentecostes, veio do céu um som, como o som de um vento impetuoso. Porquê que foi no dia de Pentecostes? Porquê que não foi na festa das cabanas, ou dos tabernáculos, ou do Sucote? E nós vamos entender um pouco mais disso. Só que dentro desse contexto, dentro desse propósito da festa dos Pentecostes, olha o que a Bíblia vai dizer também no verso de número 9 ao 12. Nós vamos ler novamente de o mesmo Deuteronômio 16, agora a versão NVT. Diz assim: contem 7 semanas a partir do dia que começarem a colheita de cereais. Então celebrem a festa da colheita em homenagem ao Senhor seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor. seu Deus, no lugar em que ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com levitas das suas cidades e com estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre ti, entre vocês. Lembrem-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham cuidado de cumprir todos esses decretos. Pode deixar esse versículo aí, por favor. Então nós vemos, amados, que essa festa era um momento de regozijo, era um momento de alegria, era um momento realmente de celebração. A festa do Pentecostes era um momento para que eles viessem se alegrar diante de Deus por tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles, e principalmente por onde e do lugar onde Deus havia os tirado. Quem está comigo, diga amém. Então olha esse versículo: lembrem-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham cuidado de cumprir todos esses decretos. Eles foram escravos no Egito durante um período de mais de 450 anos. Eles viviam de comer o resto das comidas de Faraó: cebolas, repolho, misturado ali dentro de uma sopa, com uma água barrenta do rio Nilo. Eles eram escravos que montavam ali tijolos, que viviam de construção de tijolos e de construir ali coisas para o famoso e grande império dos egípcios. Só que eles viveram essa escravidão natural, que foi o tempo de escravo realmente, trabalhando a troco de praticamente uma sopa barrenta. Só que eu e você também um dia fomos escravos. Não como o povo de Israel, que foi escravo ali do trabalho forçado ou do faraó do Egito. Nós somos escravos dos pecados, nós somos escravizados por tanto tempo antes de que Cristo entrou nas nossas vidas. Antes de Cristo entrar nas nossas vidas, nós éramos escravos do pecado e escravos de nós mesmos. Talvez nós não poderíamos pensar nisso, talvez nós não entendíamos isso, talvez nós não tenhamos até o dia de hoje a concepção de quem nós éramos antes de Cristo. Só que pela Bíblia e pelas palavras do nosso Senhor e do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que nós éramos escravos sim antes de Cristo. E Paulo vai adiante, Paulo vai falar que nós não éramos apenas escravos sem o Senhor, nós éramos filhos da ira e filhos da perdição, condenados ao lago de fogo e enxofre e à segunda morte. Só que veio Cristo sobre as nossas vidas e derramou sobre nós o teu sangue e nos libertou. E para a liberdade ele nos libertou, e hoje nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos de nós mesmos. Amém, amados? Só que embora nós não sejamos mais escravos, porque Cristo nos libertou, a vida de Cristo ecoa dentro de nós através da presença do Espírito Santo, embora nós não sejamos mais escravos, nós devemos sim lembrar de onde nós saímos. Porque as festas que eram ali perpétuas, todas elas, obrigatoriamente, eles tinham que lembrar de onde eles saíram. A comida representava de onde ele veio, a celebração lembrava aquilo que ele vivia ou aquilo que ele viveu no deserto. Agora olha para nossas vidas, quantas vezes nós nos esquecemos de quem nós éramos, quantas vezes nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, quantas vezes nós somos tão ingratos ao ponto de nos esquecer que Deus um dia nos estendeu a mão quando nós estávamos atolados, cheios de si, cheios de pecado, cheios de morte, sendo cheios de destruição, e o pior que tudo isso, condenados ao inferno pelas nossas próprias obras. As nossas obras más nos condenam ao inferno, mas a graça de Deus que veio sobre nós e a misericórdia de Deus que um dia nos alcançou é a razão de nós não sermos consumidos, porque grande é a tua fidelidade. E eu e você precisamos nos lembrar de quem nós éramos e de onde nós saímos. Como nós éramos escravos do pecado, vivíamos uma libertinagem, não uma liberdade. Estávamos presos em nossos pecados, achávamos que éramos livres, mas estávamos presos em vícios, drogas, álcool, prostituição, pecados ocultos, pecados na mente, almas presas ao passado, correntes que nos aprisionavam, palavras que nos aprisionavam, momentos que nos aprisionavam, crenças que nos aprisionavam, palavras que foram lançadas sobre as nossas vidas que nos aprisionavam. Quanta coisa Deus fez por nós até o dia de hoje. Quanta coisa Deus já nos libertou e ainda está nos libertando a cada dia de nós mesmos. Dentro desse processo contínuo, quanta coisa Deus já fez em você e quanta coisa Deus já fez na minha vida, quanta coisa Deus já fez na minha casa, quantas coisas Deus já fez na sua casa. E a festa do Pentecostes é para isso, para a gente lembrar que eu e você um dia nós éramos escravos, mas que hoje nós recebemos a liberdade pelo meio da graça de Jesus. Por isso, a reflexão do Pentecostes é: será que eu tenho valorizado de onde Deus me tirou? Será que eu lembro de quem eu era antes de Jesus? A festa do Pentecostes tem um sentido de ressignificar o povo para uma próxima temporada. Ressignificar. Deus tem falado a semana inteira comigo sobre ressignificar. Ressignificado. E eu fui estudar a festa do Pentecostes para ministrar essa palavra e eu vi que faz todo sentido lembrar de quem você era e se ressignificar para uma próxima temporada, se ressignificar para uma próxima jornada, se ressignificar para um próximo propósito, para uma próxima missão. Porque eles precisavam entender que um dia eu era escravo, mas hoje eu não sou mais. E todos os anos eles lembravam que um dia eram escravos, mas hoje eles não são mais. E nós precisamos lembrar, na festa do Pentecostes, que hoje é celebrada, quem nós éramos antes de Jesus. E eu já fiz essa reflexão aqui várias vezes, eu quero fazer de novo nessa noite. Eu quero que você curve a sua cabeça por um minuto e feche seus olhos. E eu quero que você se lembre de onde Deus te tirou. Eu quero que você se lembre de onde, quão profunda a mão do Senhor foi até onde você estava. Que caverna você estava, que alçapão você estava. Como era o seu casamento, a sua vida, a sua casa, suas finanças. De onde Ele te tirou? Essa reflexão está sendo feita em Israel, nessa festa. Eu quero que você faça isso, no nome de Jesus, e lembre-se dos seus dias de escravidão. Pode abrir os seus olhos. A festa das semanas, ou Pentecostes, durava 49 dias. E eles se lembravam, durante todo esse período, de quem eles eram e de onde Deus os tirou. Nós vivemos num mundo tão corrido: trabalho, escola, faculdade, criação de filhos, problemas, igreja, ministério, sonhos, propósitos, viagens, projetos. Nós temos tanta coisa a ser feita, que nós vivemos uma vida tão corrida, que ao ponto de nós sempre estamos sempre vendo o que nós vamos fazer no futuro. Nós estamos sempre pensando além. Amanhã eu tenho que fazer isso, essa semana eu tenho médico, essa semana eu tenho que ir para a academia, na outra semana eu tenho que viajar, naquela outra semana eu vou ter que visitar minha mãe, naquela outra semana eu tenho que comprar um bolo para o aniversário da minha sogra. Todo tempo nós estamos pensando no futuro. Em todo tempo nós estamos planejando uma coisa que nós nem sabemos se vai existir. Nós não sabemos se Jesus vai voltar amanhã ou se daqui 10 minutos, se eu vou conseguir completar essa mensagem antes de Ele voltar. Nós não sabemos. E nós ficamos pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã, em algo que não existe. E por tanto pensar no amanhã, de tão ansiosos que nós ficamos pensando no amanhã, nós esquecemos de quem realmente nós éramos. E qual é o problema de pensar sempre no amanhã e esquecer de onde Deus te tirou? É porque você se torna um ingrato. Eu me torno ingrato. Eu esqueço de quem eu era, eu esqueço daquilo que Deus já fez. Eu sempre quero que Deus faça mais, eu sempre quero alcançar mais, eu sempre quero realizar mais, mas eu esqueço daquilo que Deus já fez. E se eu esqueci daquilo que Deus já fez, eu não vou todos os dias levantar e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou ao Senhor. O Ebenezer serve para o hoje. É hoje que eu devo parar e pensar e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu posso parar e agradecer um minuto do meu dia que seja para dizer: obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na minha vida, por aquilo que o Senhor tem feito na minha casa, por aquilo que o Senhor fez na minha história e de onde o Senhor me tirou. Esse é um segredo poderoso. É uma chave de Deus tão poderosa que até o dia de hoje, o povo remanescente e o povo escolhido, que é o povo de Israel, eles fazem isso até hoje. Por que que eles fazem isso até hoje? Por que que nós não damos importância de relembrar de onde nós saímos? E por que que o povo escolhido faz isso até hoje? E nós esquecemos de relembrar quem nós éramos. E aí, quando nós esquecemos de relembrar quem nós éramos, nós esquecemos de dar a Deus aquilo que lhe é devido, que é a glória, que é o nosso coração. Você deve lembrar que na festa da colheita, a Bíblia diz, no verso de número 17 do Deuteronômio capítulo 16, diz assim: todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. A festa do Pentecostes era uma festa onde o povo se doava a Deus. Era um tempo onde o povo subia para Jerusalém para entregar também aquilo que Deus merecia, de acordo com as bênçãos que eles foram abençoados por Deus. Em toda a festa tinha um sacrifício. Na Páscoa era o cordeiro. Na festa ali das semanas ou do Pentecostes eram os frutos da colheita. Na festa das cabanas eram os frutos da terra. Então toda festa tinha que haver uma entrega, tinha que haver uma oferta. E Deus, amados, não está preocupado com quantos você tem no banco ou quantos você pode entregar de dinheiro. Tudo que Deus espera na festa do Pentecostes é que você suba até o altar de Deus e entregue o teu coração como oferta voluntária e agradável ao Senhor. Tudo que Deus espera é que nós venhamos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque esse é o vosso culto racional. A entrega da minha vida diante do altar ao Senhor precisa ser algo feito de maneira racional. Da mesma forma que o povo ia lá e cortava o cordeiro, o corneirinho sem defeito, todo bonitinho, tão novinho, eles cortavam e entregavam a Deus. Da mesma forma, de forma racional, eu preciso me entregar diante do altar de Deus e refazer minha aliança com Ele nas festas no qual Ele me disse para fazer e lembrar de onde Ele me tirou. Então a festa do Pentecostes é uma festa de ressignificação, significado, é uma festa de aliança, é uma festa de nós lembrarmos onde Deus nos tirou e para onde Deus quer nos colocar, ressignificar tudo aquilo para que Deus venha nos iniciar e nos lançar para uma nova temporada. A festa do Pentecostes é um ressignificado, assim como as outras festas faziam com que o povo viesse parar. Durante 7 dias eles não trabalhavam. Não põe a mão na terra. Vocês vão parar de fazer tudo para vocês celebrarem a festa e para vocês lembrarem de quem vocês eram. Ei, posso te dizer uma coisa? Se você não parar, se você não tirar o pé do acelerador, nunca você vai conseguir lembrar de onde Deus te tirou. Se você não parar e ter um tempo para Deus, nunca você vai conseguir crescer com Ele. Você vai precisar abrir mão de alguma coisa para que Deus se manifeste. E sabe por que Deus não se manifesta na vida de muito crente? Porque tem muito crente que não tem tempo para Deus. Tem muito crente que não tem agenda de Deus para ele. Deus não cabe na agenda dele. Ele tem crossfit, ele tem academia, ele tem natação, ele tem cuidado dos filhos, leva o filho para a escola, tem faculdade, tem sonhos, tem propósito, tem missão, tem viagem, mas não tem tempo para Deus. E Deus não entra em lugares onde Ele não é querido. Deus não entra em lugares onde Ele não é chamado. Ele abre a porta a partir do momento que você... Ele não abre a porta, é você que abre a porta. Ele só entra a partir do momento que você ouve a voz dEle. Satanás não, ele vai arrombando a porta, vai arrombando nossos sonhos, vai quebrando tudo aquilo que ele encontra que é de Deus. Ele vai tentando quebrar todas as coisas, mas Deus não. O Espírito Santo é gentil, é um gentleman. Ele vai entrar na tua vida a partir do momento que você diga: Senhor, eu estou reservando esse tempo para ti, a minha vida é tua. A vida cristã não é apenas reservar um domingo do mês para vir no culto, ou como alguns fazem, um domingo do mês realmente, que é só o domingo de ceia que vem na igreja. Não é isso, não é sobre, é sobre uma vida, não é sobre um culto, não é sobre um momento de duas ou três horas que nós passamos aqui, é sobre uma vida. O Evangelho é sobre uma vida de cruz, uma vida de abandono de pecado, uma vida de renúncia. É uma vida de lembrarmos diariamente de quem nós éramos, para que nós não venhamos voltar para aquele lugar. O povo lembrava que ele não podia chegar de mãos vazias, porque Deus tinha feito tanta coisa por eles. Deus tinha abençoado a colheita do ano. Como é que eu vou chegar de mão vazia depois de Deus abençoar a colheita inteira? Tem gente que não tinha nada, Deus fez tanta coisa, mas ainda retém. Coloca a mão no bolso e fala: não, não posso, não, isso eu não vou fazer, isso eu não vou dar. É coração duro. Deus já fez tanta coisa, mas retém. Não, não quero, não vou fazer, não é preciso, aos meus olhos isso não faz sentido. A festa do Pentecostes era sobre fraternidade, onde as pessoas se ajudavam: o servo, a serva, o órfão, o estrangeiro. Até o fruto que caía na terra era para aqueles que não tinham nada. Levítico capítulo 19, verso do 9 ao 10, diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos do campo, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. Levítico 19, 9. O mesmo se aplica à colheita da uva: não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Olha que maravilhoso. Ia cortar a videira, os cachos da uva. Deus falava para eles: o último você deixa. O que cair para fora da cerca, não recolhe. É para o estrangeiro. Amados, não é só sobre nós. Aquilo que Deus faz não é só sobre nós. Tudo que Deus faz também envolve pessoas. A igreja é isso. A palavra de Deus é sobre pessoas. Aquilo que Ele nos dá não pode ser retido apenas em nossas vidas, ou ficar ali como uma lagoazinha apenas nas nossas vidas. Você sabe por que o Mar Morto se chama morto? Lá o Mar de Israel, que eu conheci em 2019, sabe por que ele é Mar Morto? Sabe qual que é a vertente do Mar Morto? O Rio Jordão. E sabe que ele é morto? Porque ele não desemboca para nenhum lugar. Ele para ali. Ele é morto, não tem vegetação. Agora está voltando, se cumprindo a palavra dos profetas. Mas não havia vegetação, não havia vida, não havia peixes. Ele é morto porque ele não passa aquela água para a vida de ninguém. Ele não abençoa a sua água para a vida de outra pessoa. Ele fica ali. Se aquilo que Deus te dá só para em você, faz com que você se deixe de ser frutífero. E aí nos tornamos mar morto, porque não estamos embocando, dando para a vida de alguém, manifestando sobre a vida de alguém. Deus fala para ele: se cair a espiga para fora, se cair a espiga no chão, não tira. Alguém vai precisar dela. Ruth precisou das espigas de Boaz. E nós precisamos entender que não é só sobre nós. A festa dos Pentecostes nos faz olhar um pouco para o lado. A festa dos Pentecostes faz a gente olhar um pouco para o próximo. Porque às vezes nós estamos pensando tão apenas na gente, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas nossas conquistas, que nós esquecemos de olhar para a vida de alguém que talvez não tenha uma cesta básica ou uma mistura para comer dentro de casa. A festa do Pentecostes ressignifica, faz com que nós tenhamos compromisso em ajudar o próximo. O que Deus está falando aqui é que o povo todo ano fizesse, todo ano parasse de colher, e quando colhesse, não colhesse tudo para que alguém pudesse comer. E nós devemos, da mesma forma, separar aquilo que podemos para entregar para a vida de outras pessoas. Aí você às vezes pede roupa para doação na igreja, aí tem gente que traz roupa que ela não usaria. Ela traz o cacho de uva podre, traz a espiga cheia de bicho, a roupa que ela não usaria, ela traz para ser doada para alguém. Ei, nós precisamos ressignificar. Quando fala-se sobre trazer uma doação, fala-se sobre trazer o melhor e outra. Isso não deveria ser falado dentro da igreja, deveria ser algo voluntário entre nós. Os balcões da assistência social: ah, pastor, você é chato, você fala toda vez a mesma semana. Eu falo porque eu preciso falar, porque se eu não falar, não tem doação. Deveria ser algo voluntário. Ah, mas é a igreja que tem que fazer isso. Ei, amado, a igreja somos nós. Não é a instituição que tem que fazer isso. A igreja tem 10 mil reais de aluguel para pagar todo mês. Será que dá para a igreja, com as finanças dela, comprar a cesta básica para entregar para todo mundo? Não dá. Somos uma igreja local, uma igreja pequena, uma igreja de membros simples. Só que dentro da nossa simplicidade, de cada um, se cada um se mover com um pouco que tem, vidas serão tocadas com esse cacho de uva que vai sobrar da nossa videira. É simples. Se cada um fizer um pouco, se cada um se doar um pouco, se cada um se entregar um pouco mais, vai ficar mais leve para todo mundo. Hoje eu entrei no banheiro e falei: meu Deus, que banheiro cheiroso, que banheiro limpo. Tem shopping que você vai e você não entra no banheiro, mas só Deus sabe como é que é a escala da zeladoria. Só Deus sabe que a zeladoria passa para deixar esse banheiro limpo, cheiroso, para deixar essa igreja arrumada. De poucas pessoas que nós temos, de poucas pessoas que nós temos nas escalas. Aí eu vejo, quando eu chego na quinta-feira, aquela correria, a gente limpando o chão, arrumando as cadeiras, às vezes duas, três pessoas, outra arrumando o banheiro. Eu vejo tudo isso. Você acha que eu não vejo? Eu vejo. Só que, independente de eu ver ou não, existe um Deus que está vendo no seu alto sublime trono toda a entrega que nós temos dado a Ele. E nós devemos sim lembrar que não é só sobre nós. O banheiro que fica limpo também é uma maneira de evangelizar uma pessoa que está entrando pela primeira vez, que vai olhar e falar: nossa, que banheiro tão limpo, nunca vi assim nem no shopping. Essa é uma maneira de entrega. Nós devemos entregar aquilo que nós temos. Se hoje eu posso entregar limpando o banheiro, eu vou entregar o melhor banheiro que eu vou limpar ali na minha vida. Se hoje eu posso entregar uma ministração, eu vou estudar e vou entregar da melhor maneira uma ministração. Se hoje eu vou cantar, cuidar do cantinho da igreja que eu fui delegado para cuidar, eu vou entregar da melhor maneira possível. Porque não se trata só sobre mim, não é só sobre mim. O evangelho não é só sobre o meu umbigão grande. O evangelho é sobre pessoas, é sobre um ambiente comunitário. O Pentecostes é sobre fraternidade, é sobre ajuda ao próximo, é sobre olhar para o próximo, tirar um pouquinho da carapuça e de olhar um pouquinho para o lado, que tem pessoas que muitas vezes estão completamente sobrecarregadas, porque eu estou sentado aqui como obeso espiritual, querendo sempre ser alimentado, e quando não sou tratado da maneira como eu quero, eu falo: vou mudar de igreja. Eu não tenho a atenção que eu mereço, ninguém me ouve, ninguém me ama, responde meus WhatsApps, ninguém faz o que eu quero. Nós precisamos ter um compromisso entre nós mesmos. A igreja é um ambiente comunitário, é um ambiente ótimo para você aprender a trabalhar em equipe, que é uma das coisas mais pedidas no meio empresarial, porque tem muita gente boa, mas que é péssimo de grupo, que não sabe prestar uma ferramenta para o cara que está do lado. Quanta gente boa que eu já vi ser mandada embora porque não sabe trabalhar em equipe. O ambiente comunitário é ótimo você aprender a trabalhar em equipe, para você conhecer o jeito do irmão que está do seu lado. É um treinamento, muitas vezes, para você que é solteiro, para aprender a lidar com diversos tipos de pessoas. E dentro dessa festa do Pentecostes é tempo de nós olharmos para o lado, porque a festa fala sobre isso. Eu não estou falando isso que eu quero, eu estudei para falar isso. É isso que fala a festa do Pentecostes: gratidão pelos frutos e partilha, mesa, comunhão, compartilhando um com os outros aquilo que tem. Talvez o cara que ia compartilhar ali o último cacho da videira dele, talvez eu olhasse e falasse: cara, se esse cacho era o que completava para eu fazer um bom vinho para eu vender. Mas ele seguiu o que Deus falava: deixa o cacho, vai ter alguém que vai precisar mais que você. E aquele que cai no chão também não tira de lá, porque vai ter alguém que vai precisar mais do que você. Ah, mas se ninguém precisar, mas se pisarem no cacho, ah, mas se jogarem o cacho fora, ah, mas se não gostarem do sabor da uva e se acharem que ela está azeda, Deus não fala nada disso. Deus fala para deixar o cacho. Tem gente que fica questionando com Deus, com seus argumentos. Ah, mas o cacho, ah, mas eu podia ter usado esse cacho para alguma coisa, ah, mas eu vou espremer para fazer o vinho, daí eu dou o vinho. Deus não falou isso. Deus falou para deixar do mesmo jeito que está lá, para que o pobre e o estrangeiro pudesse ter acesso àquilo. Tem coisa que é imutável, tem princípio de Deus que não muda, é imutável. Deus falou: faz, faz, pronto, acabou. É a visão da igreja, é isso que está sendo dito, é, obedece. A visão da igreja não vai mudar porque você acha que tem que mudar. Não vai mudar, a igreja existe há 23 anos. A visão da igreja está ali naquela parede, não vai mudar. Algumas coisas a gente pode adaptar, começar algo diferente, mas a visão é a mesma. A visão da igreja não muda porque eu quero. Eu que sou pastor tenho que me adaptar à visão da igreja que existe antes de eu ser convertido. Então nós precisamos saber compartilhar, saber partilhar aquilo que Deus nos dá na mesa. E esse momento da mesa que nós temos agora, que é o momento da ceia, esse é um momento extraordinário que Deus nos ensina sobre compartilhar. Ele fala, Ele mesmo sendo Deus, Ele entrega o seu corpo a fim de ser compartilhado com a vida dos discípulos, obviamente com a vida daqueles que creem, para ressignificar algo nas nossas vidas. Aquilo que nós pegamos aqui é sagrado, é o corpo de Jesus. E isso precisa se ressignificar. Por que nós fazemos a ceia uma vez por mês e não todo culto? O momento da ceia é o momento de ressignificar. O momento da ceia fala: se eu tiver em pecado, eu preciso pedir perdão para Deus. E se eu tiver que entregar minha oferta, mas estou brigado com meu irmão, eu deixo a minha oferta de ladinho, me acerto com meu irmão e depois entrego. A ceia fala sobre isso. Paulo fala para nós olharmos para dentro de cada um de nós. É uma reflexão pessoal. É o momento que eu pego o cálice, é um momento sagrado, que eu paro e penso: meu Deus, como foi meu mês? Como foi meu maio? E como vai ser meu junho? Como foi esses 5 meses que passou? E como é que vai ser esses meses adiante que eu tenho para viver? O que eu vou fazer de diferente? Eu passei 5 meses brigando com a minha esposa, gritando com meu filho, arrumando treta dentro de casa. Será que eu vou fazer isso tudo de novo nos próximos 6 meses? É tempo de ressignificar. É tempo de nós olharmos e falar: puxa, eu passei esses 5 meses tropeçando no mesmo pecado. Será que eu vou passar o resto do ano? Eu passei o mesmo 5 meses fazendo a mesma coisa que não me agregou nada, lendo coisas que não me levavam a lugar nenhum, escutando coisas que só me afastavam de Deus. Será que eu vou passar mais esses outros 6 fazendo a mesma coisa? É tempo de ressignificar. O Pentecostes é tempo de ressignificado, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, porque não adianta o Espírito Santo vir sobre nós se nós não estivermos mudados. Se o Espírito Santo de Deus repousar sobre nós e nós não estivermos mudados, vai ser apenas um só momento. Não é sobre momento, é sobre uma vida. Ei, o Evangelho não é só sobre um momento, é sobre uma vida. Não é o arrepio que você sente numa vigília, não é o arrepio que você sente na esquina, não é o arrepio que você sente quando alguém põe as mãos sobre a tua cabeça. Não é isso. O Evangelho não é sobre experiências, mas é sobre uma vida com Deus. Vai ter pessoas que talvez nunca tenha tido uma experiência sobrenatural com o apóstolo Paulo de ser arrebatado até o terceiro céu, mas não importa. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ser arrebatado até os terceiros céus. Eu não preciso que ninguém ponha a mão na minha cabeça e eu comece a relopiar igual um peão. Eu não preciso disso. Eu não preciso ser curado da minha dor nas costas para eu saber que Deus é Deus. Eu não preciso que Deus cure a minha cervical. Eu não preciso que meu Deus cure o resfriado do meu filho ou o problema que ele tem na garganta. Eu não preciso de prova nenhuma que Deus venha me dar, porque eu creio naquilo que Ele fez na cruz, e aquilo que Ele fez na cruz já foi suficiente para livrar a minha casa do inferno, livrar a minha vida do inferno e me dar o meu nome no livro da vida. É sobre isso. Não é sobre uma experiência, não é sobre um momento, é sobre uma vida. É sobre uma vida com Deus. E nós precisamos ressignificar. A palavra ressignificar significa dar um sentido diferente, redefinir. Eu, quando era jovem, quem lembra aqui da Canaã? Quem é do tempo da Canaã? Eu entrava na Canaã, fazia meu carnezinho da Canaã e arrebentava de usar roupa de marca. Eu gostava de usar isso e gostava de usar aquilo. Quando eu era jovem, isso era importante para mim. Era importante mostrar para os outros a roupa que eu usava. Eu gastava boa parte do meu salário com isso. Só que depois que muitas coisas aconteceram na minha vida, eu fui ressignificando. O que me importa hoje é conseguir fazer uma compra e ter mistura para a semana. Quem é assim também? Eu ressignifiquei. Eu não me importo mais com o que eu vou usar, se é de marca ou se não é. Hoje eu me importo com o bem-estar da minha família. Eu ressignifiquei. Tem gente que não ressignificou ainda, não deu um sentido diferente para a sua vida. A palavra ressignificar, você vai ver muitos psicólogos falando sobre isso. Eu estava pesquisando, eu vi muitos psicólogos falando sobre ressignificado, ou sobre ressignificar, é dar um novo sentido. Dar um novo sentido nada mais é do que você olhar para aquilo que você era e dizer: não, eu não quero mais aquilo, eu quero ser diferente. Eu quero redefinir. Quando você é solteiro, você não tem muita preocupação com horário, com satisfação. Quando você casa, ressignifica, é diferente. Você tem uma esposa, você tem que dar satisfação para ela onde você vai. Você tem que dar satisfação dos horários. Por quê? Porque ela é tua parceira. Ela precisa saber onde você está, assim como você deseja saber onde você está, porque é uma preocupação. O que aconteceu? Você está precisando de algo? Furou o pneu? Acabou a gasolina? O que aconteceu? Você está com as crianças no carro? Ressignificar. E nós precisamos olhar para trás, como a Bíblia nos ensina a fazer, olhar de onde Deus nos tirou e ressignificar. O que Deus fazia com o povo todo ano comemorando a festa: ó, lembra que vocês eram escravos, agora ressignifique para uma nova temporada. Recomece para uma nova temporada, dê um sentido diferente, redefina o propósito para uma nova temporada. Então eu e você precisamos entender que Deus manda o povo lembrar que saiu do Egito, mas Deus não manda o povo voltar para o Egito. Deus lembra o povo: lembrem de onde vocês saíram, lembrem do período da escravidão. Verso 12 de Deuteronômio 16: lembrem-se de que um dia vocês foram escravos no Egito. Deuteronômio 16, 12: e portanto tenham cuidado de cumprir todos esses decretos. Lembrem-se, mas não volte para lá. Lembre-se, mas não volte para lá. Se o teu passado, se aquilo que você viveu no passado, se aquilo que era escravidão para a tua vida e cheiro de morte, de lodo, de pecado, de inferno sobre a tua vida, começar a fazer sentido novamente para você, você precisa entender que algo está errado. Não é Deus que está trazendo aquelas coisas de lá de trás, é o próprio Satanás. Porque Deus não manda ninguém voltar para o Egito, manda a gente lembrar de onde nós saímos. Lembre-se do Egito, mas não volte para ele. Então, se está vindo coisa do teu passado, na tua memória, nas tuas emoções, no teu coração, e você está começando a achar que aquilo é normal, pode até ser normal entre aspas, mas não é de Deus. Porque nem tudo que é normal é de Deus. E nós precisamos entender entender isso. Nem tudo aquilo que brilha como normal é santo, muitas vezes é profano. E eu preciso entender que aquilo que é santo é aquilo que agrada a Deus e aquilo que agrada a palavra de Deus. Fora isso é profano. Então eu prefiro ser amigo de Deus do que ser inimigo de Deus. Então, amados, nós precisamos entender: Deus me tirou daquele lugar de lodo, de escravidão, de pecado, de morte, e eu não quero mais voltar para lá. Só que existe uma decisão minha e sua. É uma decisão pessoal de ressignificar e dizer: não é normal não, aquilo que está acontecendo comigo não é normal não, esse sentimento que está vindo não é normal não, esse pensamento que está vindo não é normal não, não, aqui você não vai ganhar campo, Satanás. Na minha mente é blindada pelo capacete da salvação, eu levo a minha mente cativa a Jesus Cristo, o meu pensamento cativo a Jesus Cristo, eu me lembro do meu passado e eu me lembro do período da escravidão e eu sei que para lá eu não vou voltar, porque Cristo um dia me redimiu, me justificou, me resgatou, me sarou com o poder do teu sangue, e hoje eu sou livre para viver a liberdade dele. Então não aceite as mentiras do passado, não aceite as mentiras do pecado, porque Deus não vai te mandar voltar para lá. Tudo que Deus quer é que você vá para o futuro, para uma nova terra, para um novo lugar, para um novo céu. Novos céus e nova terra Ele tem para nos dar na nova Jerusalém. Deus não quer que você volte para o lugar que vai te levar para o inferno. Ele já te tirou de lá. Ele fez o que ninguém podia ter feito. A sua esposa, a tua filho, o teu pai, a tua mãe não podia ter tirado de lá. Mas Jesus fez isso. E eu preciso lembrar de onde eu saí. Eu preciso lembrar que para lá eu não volto. Eu preciso lembrar que para lá eu não volto. E existe sim uma guerra que eu preciso travar sim. Ah, eu não gosto de batalha espiritual. É sobre uma guerra pessoal. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas essa guerra está aqui, ó. Essa guerra começa aqui, na nossa mente. E da nossa mente atinge o nosso coração, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Começa a orar no Espírito, começa a clamar a Deus, abre um jejum, começa a buscar ressignificar a sua vida na palavra, começa a colocar adoração tempo e fora de tempo, começa a buscar a Deus em propósito, em adoração, que eu quero ver se isso não muda. Isso muda sim, porque a partir do momento que nós ressignificamos, Deus vem com uma força impetuosa, assim como Ele veio de maneira impetuosa lá em Atos capítulo 2, e algo acontece sobre as nossas vidas. Mas só que existe um sacrifício. Eu quero encerrar com essa parte, que o Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 50 dias após a morte de Jesus. 50 dias após Jesus havia prometido que o Espírito Santo desceria sobre os filhos dele, desceria sobre os judeus, desceria sobre os crentes. Só que vale lembrar que quando Jesus aparece ressurreto para as pessoas, a Bíblia vai dizer que Jesus em aparições aparece por 40 dias. Ou seja, ele ressurge, ele é ressuscitado, ele passa 40 dias com o povo ensinando e dando as últimas instruções, e depois de 10 dias, Jesus desce na terceira pessoa da Trindade em forma do Espírito Santo no Atos capítulo 2, no Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Só que Jesus batiza, o Espírito Santo batiza 120 pessoas ali no cenáculo. Só que Jesus apareceu para mais de 500 depois de ressurreto. 1 Coríntios capítulo 15, versos do 5 ao 6. 1 Coríntios 15, 5 e 6. Apareceu a Pedro, e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. 500 pessoas. Jesus apareceu de uma só vez, ressurreto. Mais de 500 pessoas viram ele. Só que a Bíblia vai dizer que no momento que Deus vem sobre o Pentecostes, a promessa era: permaneçam em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém até que eu venha. Olha que Atos capítulo 1, do verso 3 ao 5 diz, Atos 1, do 3 ao 5 diz assim: durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes, e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo, e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes havia dito antes. João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Até aí, Atos 1, do 3 ao 5. Jesus aparece ressurreto, e no momento que ele está comendo ali com os discípulos, eles falam: não saiam de Jerusalém. Você lembra dessa palavra, Léo? Você pregou ela. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Permaneçam até que o Espírito Santo venha. E aí, o engraçado e interessante é que 500 pessoas viram o próprio Cristo, mas Jesus disse para todos esses, e para mais talvez que estivessem lá: não saiam de Jerusalém. E por que não sair de Jerusalém? Jesus falou isso também em Lucas 24, 49. Agora envia vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do céu. Jesus falou para eles: não saiam de Jerusalém. Só que a gente precisa lembrar que Jesus foi crucificado pelos romanos, Jesus foi crucificado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei, e todos aqueles que estavam com Jesus também estavam sendo perseguidos. A primeira aparição de Jesus, a Bíblia fala assim, que chegada a tarde, os discípulos estavam trancados às portas com medo dos judeus. Jesus entra pelas portas e fala assim: Pai, seja convosco. Eles estavam trancados com medo dos judeus. Jesus fala para eles assim: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Isso significa que mais dessas 500 pessoas, só 120 ficaram ali e permaneceram. As outras 380, não sei para onde foram parar. Mas somente as 120 permaneceram em Jerusalém porque elas foram ousadas. Porque permanecer em Jerusalém significa o quê? Ousadia e coragem, não ter medo de ser perseguido e não ter medo de ser crucificado como Jesus havia sido. Permanecer em Jerusalém significa renúncia, de enfrentar os seus medos e de ter o entendimento que a obra não começa na Judeia, nem em Samaria, nem nos confins da terra. A obra começa em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde você está inserido hoje. Jerusalém é o lugar onde você está com a planta dos seus pés hoje. Jerusalém é a sua igreja local. Jerusalém é a sua cidade. Jerusalém é a sua casa. Jerusalém é a sua igreja. Jerusalém é a sua faculdade. Jerusalém é o seu trabalho. Jerusalém é onde os seus pés estão fincados hoje. Tem muita gente querendo ir para a Judéia, para Samaria, para os confins da terra, mas algo ainda precisa ser feito em Jerusalém. Ou seja, Deus quer fazer algo primeiramente em nós e no lugar onde nós estamos inseridos, para que depois Ele nos envie. Primeiramente, Deus ativa as nossas vidas em Jerusalém, no lugar onde nós estamos. Jerusalém é o lugar onde Ele te inseriu para frutificar. A partir do momento que Deus te ativa em Jerusalém, a partir do momento que você é selado pelo Espírito Santo em Jerusalém, é aí que você é liberado para ir para os confins da terra. Por isso, Jesus disse a eles: vocês receberão poder, Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra ou nos lugares mais distantes da terra. O Espírito Santo vem sobre nós como capacitação, não é para rodar no manto. O Espírito Santo vem sobre nós para nos habilitar, para nos capacitar. A maneira que o Espírito Santo se manifesta, uma das formas, é através da oração em línguas, que apareceu ali em Atos capítulo 2, e que não é para edificar os outros, mas quem ora em línguas edifica a si mesmo. É o que Paulo fala: eu falo mais em línguas do que todos vocês. Mas não é sobre isso, não é sobre um manto, não é sobre uma oração. A edificação que vem através do poder do Espírito Santo é uma habilitação do poder de Deus, que Ele te habilita para que você consiga continuar a sua jornada e para que você consiga completar a tua missão. Por isso que a palavra poder de Atos capítulo 1 verso 8 significa a palavra dunamis. E dunamis, um dos significados no grego é poder e capacitação do alto. poder e habilidade e caráter moral. Quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, Ele muda nosso caráter, Ele atinge a nossa moral, Ele atinge a nossa vida por inteiro. Por isso que Jesus prometeu para eles: João batizou com água, mas vai vir alguém que vai batizar com fogo. Sabe por quê? Porque o fogo purifica, porque o fogo restaura, porque o fogo faz com que tudo aquilo que não é de Deus seja queimado. Por isso eu e você precisamos estar ali no lugar do cenáculo, precisamos estar em Jerusalém, até que a descida do Espírito Santo de Deus venha. Mas para permanecer em Jerusalém é necessário renúncia, é necessário lançar fora o medo, é necessário lançar fora tudo aquilo que nos impede do Espírito Santo vir sobre nós. Eu sei que você já é cheio do Espírito Santo, Ele já te batizou, mas como que está essa chama? Como que está essa chama de amor por Deus? Porque a unção do Espírito Santo, ela faz isso, ela nos habilita, ela habilitou os discípulos a falarem em outras línguas, nas quais até mesmo outros homens de outras nacionalidades conseguiam escutar no seu idioma natural aquilo que os homens estavam falando. Ou seja, é uma habilitação sobrenatural. Se você lê alguém que não acredita na unção do Espírito Santo, vai falar que ele estava falando outro idioma. Aí é com você, você está numa igreja pentecostal, a escolha é sua de acreditar ou não. Nós como pentecostais acreditamos que aquilo que veio sobre esses homens foi uma capacitação sobrenatural. Foi uma língua da parte de Deus que veio diferente sobre eles. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre isso. O Pentecostes é sobre uma habilitação, sobre uma habilidade, sobre um poder que não é nosso. É um poder capacitativo que vem do céu para a terra. Então, encerrando com Atos 2, do verso 1 ao 4, a Bíblia diz assim: se cumprindo o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, todos estavam no cenáculo. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde eles estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. É uma habilidade da parte de Deus que vem de maneira sobrenatural sobre a tua vida. Quando o Espírito Santo de Deus vem, você começa a fazer coisas que você entende que sozinho você não conseguiria fazer. Você passa a fazer coisas, a se mover em coisas que você sabe que sozinho você não conseguiria, porque é uma habilidade que vem do céu sobre a tua vida. É o Espírito Santo que governa o teu coração, é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele que te ajuda, Ele que te consola, Ele que te exorta, Ele que discipula, Ele que te envia. É o Espírito Santo que vem sobre as nossas vidas, é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus, é o próprio Cristo sendo manifesto em nossas vidas. Por isso eu preciso entender que dentro dessa capacitação eu preciso permanecer em Jerusalém. Eu preciso permanecer no lugar onde eu estou inserido, e nesse lugar eu preciso ter renúncias que eu preciso serem feitas, para que Ele venha sobre a minha vida, para que Ele repouse sobre a minha vida, para que algo aconteça sobre a minha história. O Pentecostes se encerra e começa. A festa era ali iniciada, se cumprindo o dia de Pentecostes, a festa estava sendo iniciada, e para nós deu um novo sentido para o Evangelho. A partir do momento que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, a igreja nunca mais foi a mesma. A igreja foi virada de cabeça para baixo, a igreja estava começando. E a partir do momento que o Espírito veio, algo aconteceu. Esse Espírito que veio, e que o próprio Pedro, no seu primeiro discurso, na sua primeira pregação, um homem simples, um pescador, na sua primeira pregação, ele se lembra da promessa do derramamento do Espírito Santo, de Joel, que ele viria sobre toda a carne. E esse Espírito que veio sobre toda a carne fez com que, no primeiro sermão de Pedro, 3 mil pessoas foram batizadas. Ou seja, é Deus ou não é? É um poder capacitativo do alto ou não é? Que homem que mal sabe falar, que pescador, que homem que vive de pesca, que vive de pescar no mar e em rios, poderia convencer 3 mil pessoas a crerem no evangelho de uma hora para outra? Lembre-se que essas 3 mil pessoas viram Jesus, lembre-se que essas 3 mil pessoas viram os milagres de Jesus, lembre-se que essas 3 mil pessoas estavam próximas de Jesus e mesmo assim não creram nela. Mas a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre Pedro, através do seu discurso, mas muito além, através daquilo que operava em Pedro, era Deus operando em Pedro, veio uma capacitação sobre a igreja foi crescendo, a igreja foi sendo transformada. Pedro, que nunca tinha feito um milagre pessoal, chega na porta do templo, alguém que estava ali, coxo de ambos os pés, fala para ele: Pedro, me dá uma esmola. Pedro e João estavam perto, ele fala: eu não tenho dinheiro para te dar, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo que eu tenho te dou, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem volta a andar. Ou seja, foi uma habilitação que veio sobre ele, e essa habilitação que veio sobre a igreja não pode ser perdida, essa identidade que veio sobre a igreja não pode ser perdida. A igreja se move através da presença do Espírito Santo, a igreja se move através da descida e da capacitação que vem do alto. Por isso eu e você somos a igreja, e eu e você temos que ter o Espírito Santo latente dentro de nós para que a obra continue. Nós somos aqueles que vão continuar fazendo, virando a igreja de ponta cabeça, para que novas vidas venham ser curadas, salvas, restauradas e libertas do pecado, da justiça e da condenação do lago de fogo e enxofre. Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas em olhar para o nosso próximo e dizer: eu posso fazer algo por ele, eu posso dizer uma boa nova para ele, eu posso orar por ele, eu posso fazer com que algo aconteça, não através de mim, mas através de algo que vem do alto sobre a minha vida. É Deus que coloca sobre nós essa capacitação. Ele não se importa com quem você é, de onde você veio, o que você fez. Ele não se importa do Egito que você saiu, que tipo de Egito que você saiu, que tipo de deserto que você estava, ou que tipo de escravidão você estava. Ele não te perguntou, quando você entrou por essa porta, ninguém colocou ali dentro de uma caderneta o que você fazia, se você era ladrão, se você roubava banco, se você matou 2 ou 3, ninguém te perguntou nada. Jesus não se importa com quem você era, ele já te libertou do inferno e das trevas. Agora, em nome de Jesus Cristo, que eu e você nos levantemos cheios do Espírito Santo para dar sequência naquilo que ele precisa fazer em Jerusalém. Tem muito aquilo, muito ainda que Deus quer fazer dentro dessa igreja, Jerusalém. Tem muito que Deus quer fazer aqui nessa cidade, Jerusalém. Tem muito aquilo que Deus quer fazer na sua casa, Jerusalém. Aí depois que Deus completar a boa obra em Jerusalém, ele vai falar: vai para Samaria, vai para Judéia, vai para os confins. Mas existe algo que Deus quer fazer hoje, agora e no lugar onde o seu pé está inserido. Por isso, toma essa palavra no teu coração, porque tem muito que Deus ainda quer fazer. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Tem muito ainda a ser feito, tem muita coisa que Deus ainda quer fazer em nós e através de nós. A obra não acabou, a missão não foi completada, e há muito que Deus quer fazer em nós e através de nós. Em alguns momentos nós nos cansamos e falamos: não, já está bom, já vivi muita coisa, já experimentei muita coisa. Não, 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 você está enganado. Isso não são palavras de Deus sobre a tua vida. Há muito a ser feito. É só o começo ainda de tudo aquilo que Deus quer fazer. A obra, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Independente dos momentos que nós estejamos passando, independente das crises, da luta ou da dor, ele ainda continua sendo o mesmo. Ele ainda tem poder para realizar. Somos nós que precisamos ser habilitados pelo Espírito Santo. Ele ainda tem o mesmo desejo de fazer, ele ainda tem o mesmo poder para fazer, ele ainda continua fazendo. Só que nós precisamos receber dessa habilitação e dizer: não, Senhor, eu não quero mais ser quem eu era. Não, Senhor, eu não quero mais viver como eu vivia. Não, Senhor, eu não aceito mais a escravidão do Egito. Não, Senhor, eu não aceito mais a escravidão do passado. Eu não sou mais esse escravo. A minha vida já não pertence mais a mim mesmo. Eu não sou escravo das minhas emoções, dos meus medos, dos meus traumas, dos meus sofismas, das minhas convicções, das minhas ideologias. Não, eu não sou mais escravo disso. Cristo veio sobre a minha vida e a luz da esperança brilhou. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo me deu uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo coração, porei dentro de vós um novo coração, um coração de carne, diz o Senhor, e retirarei esse coração de pedra. Deus colocou em nós um novo coração. Talvez no passado o seu coração foi extremamente ferido por pessoas, por decepções. Deus colocou em você um novo coração, e se for necessário, Ele coloca outro novo coração dentro de você, para que você seja curado. Só que nós não podemos falar, não, acabou, não, acabou não. Pentecostes é tempo de se lembrar, Pentecostes é tempo de celebrar, Pentecostes é tempo de lembrar aquilo que Deus fez, e é tempo de ser habilitado para uma próxima temporada, é tempo de receber unção novamente, é tempo de receber aquilo que Deus tem para derramar sobre nós novamente, é tempo de ser tocado, curado, transformado em Jerusalém, para ser levado para a Judéia e para os confins. Por isso, em nome de Jesus, deixa que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar dentro de você. E não é sobre o momento, como eu disse, não é sobre o momento. Eu creio que Deus vai nos despertar para uma nova temporada a partir de hoje. Então não é sobre hoje, não é sobre agora. Talvez algo você nem, talvez não sinta algo acontecendo com você, mas não é sobre sentir, é sobre você crer. Você não precisa sentir nada, você precisa crer que Ele está fazendo algo dentro de você. Não é sobre uma emoção, não é sobre um arrepio, não é sobre um sentimento. Talvez algo aconteça, talvez um fogo venha sobre a sua cabeça, aos seus pés, talvez o seu coração comece a queimar, talvez algo comece a mexer dentro de você, talvez você não consiga conter as línguas estranhas, talvez aconteça algo sobrenatural, Deus comece a te dar uma visão, Deus comece a te mostrar algo que Ele queria que você fizesse. Pode ser que aconteça tudo isso, mas pode ser que não aconteça nada disso, e não importa. O importa é que você creia apenas. Crê somente e verás a glória de Deus. Crê somente e verás a glória de Deus. Você precisa executar fé, agir por fé e dizer: eu creio, Senhor. Eu creio nessa nova temporada. Eu tomo posse do Espírito de Deus que está descendo sobre nós, porque Ele já está aqui. Ele já está se manifestando aqui. Ele já está andando sobre essa igreja. Pela fé que nós temos, nós sabemos. Ele já está em nosso meio. Ele já está agindo. Ele já está curando. Ele já está transformando. Ele já está ativando. E nós clamamos em nome de Jesus que algo venha, venha, venha sobre nós como um vento impetuoso. Venha sobre nós e nos marque nesse Pentecostes.